Câmara é notícia.
Bom dia. Hoje é sexta-feira, 26 de junho de 2026. Começa agora o Jornal Câmara e Notícia e estes são os destaques de hoje. Seminário avalia na Câmara a necessidade de reforço nas campanhas de conscientização sobre a lei seca. Representantes de universidades públicas defendem aumento de recursos para garantir permanência de estudantes com deficiência. Comissão de Administração da Câmara debate experiência de ouvidorias externas em defensorias públicas. E Câmara aprova a proposta que cria uma política de apoio a transporte rodoviário profissional. Representantes de universidades públicas defenderam o aumento de recursos para garantir permanência de estudantes com deficiência. E a repórter Maria Neves acompanhou.
Em audiência pública na Câmara dos Deputados, a vice-reitora da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, Lucélia Cavalcante, sustentou que, apesar dos avanços, o acesso e principalmente a permanência de estudantes com deficiência no ensino superior permanece uma utopia no Brasil. De acordo com a gestora universitária, as barreiras vão desde o acesso até a oferta de recursos de acessibilidade nas instituições de ensino. Um dos problemas específicos apontados por Lucélia Cavalcante é a falta de regulamentação das bancas de avaliação biopsicossocial. Sem regras comuns, cada universidade adota uma sistemática, o que muitas vezes leva à contestação judicial dos resultados. A professora também ressaltou a falta de profissionais de acessibilidade.
Hoje a gente não tem uma diretriz determinada do elenco desses profissionais, como tradutores e intérpretes de Libras, como profissional de apoio, que ainda é uma lacuna muito gigantesca, transcritor de sistema Braille, audiodescritor, guia intérprete, ledor transcritor, que é outra profissão que não está regulamentada. E sem a garantia do acesso ao currículo, sem a garantia do acesso aos espaços universitários, aos laboratórios, à tecnologia, à informação, é uma utopia a gente dizer que a gente tem universidades inclusivas.
A coordenadora do Colégio de Gestores de Núcleos de Acessibilidade das Universidades Federais, Arlete Gonçalves, ressaltou que o orçamento destinado às instituições de ensino superior públicas é insuficiente para garantir os recursos necessários à permanência dos estudantes com deficiência. Segundo ela, hoje entre 40 e 60% das verbas utilizadas para a contratação de profissionais de acessibilidade vem da dotação das reitorias. Ainda de acordo com Arlete Gonçalves, esse ano o governo destinou apenas 20 milhões de reais para os programas de atenção a estudantes com deficiência em todas as universidades do país. Cada instituição recebe, em média, segundo disse, entre 400 e 700 mil reais anuais para essa finalidade.
É importante a gente pensar, seja a reformulação da matriz orçamentária, que hoje ela não dá conta, seja a necessidade de ampliação de recursos dentro do PNAES, seja a necessidade de criar rubrica própria para garantia de mais recursos para que as nossas universidades consigam garantir o direito das pessoas com deficiência de permanecer.
Ainda de acordo com Arlete Gonçalves, os últimos censos da educação superior mostram um crescimento constante do número de estudantes com deficiência nas universidades públicas, sempre maior que 50% em relação ao ano anterior. O coordenador de políticas estudantis da Diretoria de Políticas de Acesso à Educação Superior do Ministério da Educação, Arthur Antônio Araújo, relatou que hoje o país conta com 46.284 estudantes com deficiência no ensino superior público. A audiência sobre o acesso e a permanência de estudantes com deficiência nas universidades federais ocorreu na Comissão de Educação da Câmara, a pedido da deputada Dandara, do PT Mineiro, mas ela não pôde comparecer ao debate. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
A Comissão de Administração da Câmara debate experiência de ouvidorias externas em defensorias públicas. Os órgãos funcionam com representantes da sociedade civil e atuam para democratizar o acesso à justiça. O repórter Luiz Cláudio Canuto tem os detalhes.
20 unidades da federação têm ouvidorias externas em suas defensorias públicas, que funcionam como órgãos auxiliares e autônomos para garantir o controle social, a transparência e a participação da sociedade civil. As ouvidorias externas não pertencem à carreira da defensoria e seus integrantes são eleitos a partir de listas tríplices com representantes da sociedade. Criadas pela Constituição de 88, as defensorias públicas são instituições estatais que garantem assistência jurídica integral e gratuita à população que não possui recursos financeiros para contratar um advogado. Elas atuam na defesa dos direitos individuais e coletivos e na promoção dos direitos humanos. A Comissão de Administração e Serviço Público da Câmara dos Deputados debateu a experiência das ouvidorias externas das defensorias públicas com representantes do setor. A presidente do Conselho Nacional de Ouvidorias Externas das Defensorias Públicas do Brasil, Maria Aparecida Luca Calvilla, afirma que esse modelo precisa ser fortalecido no país.
Um debate como esse traz visibilidade, né? O Brasil tem esse modelo de ouvidorias gerais externas que são escolhidas pelos movimentos sociais para a formação de lista tríplice, lideranças comunitárias que são ativistas em direitos humanos e vêm para as ouvidorias para representar a sociedade, para representar o povo que está em situação de vulnerabilidade social. As ouvidorias não têm orçamento próprio, não têm sede própria, não têm recursos humanos e há uma disparidade de atuação muito grande nas 20 ouvidorias que existem nos estados. Cada uma atua, mas não com a estrutura necessária para garantir essa efetividade que nós queremos.
Ela apoia projeto apresentado no Senado Federal que muda a lei de responsabilidade fiscal e destina limite de até 2% da receita das unidades federativas para o orçamento das defensorias públicas, a fim de garantir autonomia financeira. A proposta também impede contingenciamentos severos no sistema de assistência jurídica gratuita. Na opinião da presidente da Associação Nacional das Defensoras e Defensores Públicos Federais, Luciana Grando Bregolin, enquanto não houver ouvidoria em todos os sistemas de justiça, a justiça será elitista. Ela lembrou que a Emenda Constitucional 80 estabelece que a União, Estados e Distrito Federal devem garantir a presença de defensores públicos em todas as unidades jurisdicionais de forma proporcional à demanda e à população. Mas isso não é uma realidade ainda. A Defensoria Pública da União, por exemplo, está apenas em 78 das 276 subseções judiciárias. A audiência pública foi presidida pela deputada Fernanda Melchiona, do PSOL do Rio Grande do Sul, autora também do pedido para a realização do debate.
20 estados já têm a Defensoria, a Ouvidoria da Defensoria Pública, que é um órgão do controle social, que não é da carreira da instituição. E que é eleita pelos movimentos sociais populares. E por que eu estou fazendo esse preâmbulo? Porque é o único órgão do sistema judicial que tem esse controle externo, externo mesmo, que não é da carreira, que não tem aquele elemento corporativo. Isso é muito importante.
Os estados que não têm ouvidorias externas nas defensorias públicas são Espírito Santo, Sergipe, Alagoas, Tocantins, Mato Grosso do Sul, Amazonas, Roraima e Rio Grande do Norte. A Defensoria Pública da União conta com uma ouvidoria geral composta por representantes da sociedade civil. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Cano.
O seminário avaliou na Câmara a necessidade de reforço nas campanhas de conscientização sobre a Lei Seca. E a repórter Silvia Munhato acompanhou.
A Lei Seca completou 18 anos no dia 19 de junho, com resultados significativos na redução de acidentes de trânsito. Mas os órgãos fiscalizadores já verificaram que os números voltaram a subir. Segundo os especialistas, isso mostra que é necessário reforçar as campanhas de conscientização. Essa foi uma das conclusões de seminário promovido pela Comissão de Viação e Transportes da Câmara dos Deputados. Patrícia Monteiro, coordenadora da Operação Lei Seca do Rio de Janeiro, diz que vários motoristas usam redes sociais ou aplicativos para saber onde está a fiscalização. No Rio, a Lei Seca resultou em uma queda de 20% das mortes no trânsito. O coordenador da Frente Parlamentar Mista em Defesa do Trânsito Seguro, deputado Hugo Leal, do PSD do Rio de Janeiro, defendeu que estados e municípios que não reduzam o total de acidentes recebam menos repasses de multas.
Eu, particularmente, não vejo aqui a grande necessidade de modificação legislativa. O que eu vejo é a questão da mudança de comportamento dos órgãos de trânsito para a efetiva aplicação.
Glauber Peixoto, diretor do DETRAN do Distrito Federal, ressaltou a necessidade de aumentar a conscientização dos motoristas. A quantidade de multas aplicadas pelo DETRAN passou de 2.600 em 2008 para 30 mil em 2025.
Então a gente precisa também evoluir nesses procedimentos que envolvem a aplicação como um todo da lei. Isso é importante para a gente conseguir fazer com que aquelas pessoas que cometem essa infração, ou seja, que colocam pessoas em risco, não só os próprios condutores, que elas também entendam que através da aplicação elas devem parar de ter esse tipo de atitude.
Para Gabriela Teló, da Fundação Tiago Moraes Gonzaga, as campanhas têm que focar nos jovens. Segundo ela, a faixa etária que mais registrou mortes no trânsito em 2024 foi a que está entre 20 e 29 anos. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhar.
Câmara é notícia.
Foi aprovada a proposta que cria uma política para auxiliar na saúde de pessoas afetadas por jogos de azar. A repórter Mônica Tati tem mais informações.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei que institui política para atender pessoas e famílias que foram afetadas pelos jogos de apostas. O texto cria a Estratégia Nacional de Atenção Integral às pessoas com necessidades decorrentes das práticas de jogos e apostas. Entre outros pontos, aborda a prevenção, a redução de danos, a proteção e a reinserção social de pessoas que tenham problemas com vícios em jogos. A relatora na comissão, a deputada Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro, afirmou que a proposta tem relevância social e sanitária, devido aos efeitos das apostas sobre a saúde mental, a vida familiar e a proteção de grupos vulneráveis. Já o autor do projeto, o deputado Rui Carneiro, do Podemos, da Paraíba, informou que o número de pessoas atendidas pelo SUS, o Sistema Único de Saúde, com problemas associados ao jogo patológico, passou de 108 para 1.200 entre 2018 e 2023.
Os jogos de azar no Brasil se transformaram numa questão gravíssima de saúde pública. Esse é a moral principal do nosso projeto, dar uma resposta às pessoas que, junto com os seus familiares, estão vivendo essa nova realidade do Brasil, inclusive uma das maiores causas do endividamento do brasileiro. Então, o objetivo é preparar a estrutura, sobretudo de saúde, nas unidades básicas de saúde, nos CAPs, para atender esse novo tipo de paciente, vamos dizer assim, que precisa de socorro.
O projeto que cria uma política de atenção às pessoas com problemas com jogos de apostas já foi aprovado por todas as comissões e aguarda a votação do plenário da Câmara. Da Rádio Câmara de Brasília, Mônica Tati.
Aprovada uma proposta que cria política de apoio a transporte rodoviário profissional. A repórter Paula Bittar acompanhou a votação.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou uma proposta de emenda à Constituição que cria a Política Nacional de Apoio à Atividade de Transporte Rodoviário Profissional. A política tem o objetivo de assegurar infraestrutura mínima para o cumprimento das normas de segurança viária e trabalhista aplicáveis aos motoristas do transporte de cargas e de passageiros. O texto considera infraestrutura mínima a existência em intervalos regulares de locais de repouso e descanso dotados de condições adequadas de segurança e higiene. A proposta prevê que a Política Nacional de Apoio à Atividade de Transporte Rodoviário Profissional seja criada pela União em articulação com estados, Distrito Federal, municípios e setor privado. O texto estabelece que o motorista em atividade de transporte rodoviário profissional não poderá ser penalizado por descumprir os intervalos de descansos se for reconhecida pelo poder público a falta de infraestrutura adequada no percurso. Além disso, enquanto não houver pontos de parada e descanso suficientes nas rodovias, os motoristas em viagens longas poderão fracionar o descanso diário. Hoje, a Lei do Caminhoneiro já prevê 11 horas de descanso por dia, das quais 8 seguidas. A PEC mantém essa regra e cria uma exceção. Em viagens longas, ou seja, com duração superior a 24 horas, o descanso poderá ser fracionado enquanto as rodovias não tiverem pontos de parada suficientes. No debate do tema na CCJ, o deputado Rodrigo de Castro, do União de Minas Gerais, destacou o benefício para os motoristas.
É uma medida que realmente beneficia aí motoristas profissionais do Brasil todo, que merecem melhores condições de trabalho, e o que essa Comissão de Constituição e Justiça, o que a Câmara dos Deputados proporciona a eles nesse momento é isso, a busca de melhores condições de trabalho, portanto também maior segurança, maior conforto para eles e maior segurança para todos os brasileiros.
A proposta que cria a Política Nacional de Apoio à Atividade de Transporte Rodoviário Profissional ainda precisa ser aprovada por uma comissão especial e pelo plenário da Câmara em 2 turnos de votação. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Bittar.
Comissão aprova o projeto que altera a Política Nacional de Mobilidade Urbana. E a repórter Júlia Lopes nos conta quais as novas medidas propostas.
A Comissão de Desenvolvimento Urbano da Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei que altera a Política Nacional de Mobilidade Urbana. A proposta tem como objetivo incentivar os municípios a elaborarem seus planos de mobilidade. A Política Nacional, criada em 2012, estabelece diretrizes para o planejamento e a gestão do transporte nas cidades brasileiras. Pela lei, municípios com mais de 20 mil habitantes devem elaborar seus planos com prioridade para o transporte público e os meios não motorizados. Segundo o autor do projeto, deputado Rafael Brito, do MDB de Alagoas, apenas 20% das cidades que têm essa obrigação já concluiu o plano de mobilidade, apesar da exigência legal. A proposta prevê medidas como assistência financeira da União para a elaboração dos planos, possibilidade de contrapartida administrativa dos municípios e alinhamento com o Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito. O texto também determina que o repasse de recursos federais fique condicionado à análise dos planos pela Secretaria Nacional de Mobilidade Urbana e à verificação do cumprimento dos requisitos legais. Para o relator da proposta, deputado Hildo Rocha, do MDB do Maranhão, é fundamental a elaboração de planos de mobilidade para o funcionamento das cidades, mas que essa elaboração pode custar caro para muitos municípios.
Grande parte das cidades brasileiras que já deveriam ter seu plano municipal de mobilidade não tem. E isso ocasiona engarrafamento, a falta de um plano de mobilidade ocasiona muitos acidentes, muitos desastres, muitas mortes. E esse plano municipal ele não é barato. É um plano que custa uma certa quantia, em que muitas das vezes o município não tem, porque o município está endividado, o município tem dificuldade e não tem como fazer. O que nós estamos aqui é de que a União priorize o investimento, pagamento desses planos através de recursos federais e leva-se em consideração vários fatores.
Além disso, ele também ressaltou que os planos precisam ser atualizados com frequência. As cidades estão em constante mudança e, por isso, o planejamento também deve acompanhar essa evolução. Há casos de municípios grandes com planos de mobilidade defasados há mais de 30 anos. A proposta também autoriza o governo federal a credenciar profissionais e empresas para elaborar os planos de mobilidade urbana desde que cumpram as exigências previstas em lei. O projeto que altera a Política Nacional de Mobilidade Urbana, incluindo novas medidas para auxiliar em planos municipais de mobilidade, segue em análise na Comissão de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Júlia Lopes.
O Congresso Nacional aprova projeto que garante crianças e adolescentes acesso à saúde mental no SUS. A repórter Sofia Peçanha tem os detalhes da proposta.
A Câmara dos Deputados aprovou projeto que garante acesso de crianças e adolescentes a programas de saúde mental do Sistema Único de Saúde. Aprovada no Senado, a proposta foi apresentada pela senadora Damares Alves, do Republicanos do Distrito Federal, e altera o Estatuto da Criança e do Adolescente. Pelo texto, os programas de saúde mental devem garantir que esse público tenha acesso à atenção psicossocial básica e especializada, de urgência e emergência, bem como à atenção hospitalar quando necessário. Ou seja, os programas deverão oferecer desde consultas até internações e cuidados mais intensivos nos hospitais. O projeto ainda propõe a necessidade de formação especializada de profissionais que trabalham com saúde mental de crianças e adolescentes, como destacou a deputada Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro, relatora na Comissão de Previdência.
Essa formação específica é crucial para que os profissionais possam detectar sinais de risco de forma eficaz e oferecer acompanhamento adequado a essas crianças.
Além dos atendimentos, a proposta quer garantir que crianças e adolescentes em tratamento tenham acesso aos recursos terapêuticos e medicamentos necessários, de forma gratuita ou com ajuda para custear, conforme sua necessidade. Segundo o relatório Global Burden of Disease, a cada 10 jovens, um tem transtorno mental. Diante desse contexto, a medida reforça a atuação do SUS na área de saúde mental infanto-juvenil e consolida na legislação a proteção integral prevista para esse público, como ressaltou o deputado Osmar Terra, do PL do Rio Grande do Sul, relator na Comissão de Saúde.
O tema deixa de ser apenas uma questão de política setorial da saúde para se consolidar como um componente central de direitos fundamentais de toda criança e adolescente.
O projeto que garante acesso de crianças e adolescentes a programas de saúde mental do SUS deverá seguir para a sanção presidencial se não houver recurso para análise do plenário da Câmara. Da Rádio Câmara de Brasília, Sofia Peçanha.
Apresentação de Tércia Guimarães e trabalhos técnicos de Bibiano Nunes, Gilson Ribeiro, Marinho Magalhães, Gilmar Nunes e Antônio Marcos. Direção de imagens, Glaucio Branquinho. Edição de Marcelo Lacher e Ana Raquel Macedo. Diretora da Rádio Câmara, Verônica Lima. Diretor Executivo de Comunicação e Mídias Digitais, Cláudio Araújo. Secretário de Comunicação, deputado Max Beltrão. Secretário de Participação, Interação e Mídias Digitais, deputado Guilherme Ochoa. Sugestões, críticas e comentários podem ser enviados para o nosso e-mail radio@câmara.leg.br ou também para o WhatsApp da Rádio Câmara pelo número 61999789080. Ótimo sábado, ótimo domingo, feliz segunda-feira. Boa sorte, Brasil. Até lá.
Câmara é notícia.